Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Senhoras e senhores, meninas e meninos, apresentamos o maior espetáculo do mundo, as maiores e as mais variadas atrações existentes.
Aparecem normalmente instalados em grandes tendas, por volta das festas e férias prolongadas, à espera de folgas no calendário escolar. Por várias civilizações, da China à Grécia, do Egito à Índia, se praticaram artes circenses. Os Circos Maximus, anfiteatro erguido em Roma, é o primeiro a cobrir-se de fama e terá sido inaugurado no século VI a.C. Eram aí a atração principal as corridas de cavalos e, mais tarde, as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades raras, como os encolhedores de fogo. No final do Império Romano e pelo interior da Idade Média, artistas populares improvisavam representações nas praças públicas, feiras e nos adros das igrejas. É, no entanto, na Inglaterra, no século XVIII, que surge o circo moderno, que à espectacularidade da sua forma circular juntou cenas arrojadas de acrobacias em caravanas itinerantes, como nos nossos dias. São nossos convidados Teresa Ricou, fundadora, mentora e construtora do projeto Chapitou há quase 40 anos, na Coletividade Cultural e Recreativa de Santa Catarina, em Lisboa. É uma artista circense reconhecida no meio nacional e internacional. É cofundadora e membro da FEDEC e da FIC, respectivamente, a Federação Europeia de Escolas de Circo e a Federação Ibero-Americana de Circo. Miguel Chen, nascido no circo, filho de uma trapezista portuguesa e de um artista chinês. Na pista, fez de equilibrista de bicicleta e domador de tigres. É empresário e apresentador de espetáculos. Maria Ricardo Covões é presidente do Conselho de Administração do Coliseu de Recreios em Lisboa, onde se realizam na época de Natal espetáculos de circo. E Maria João Brilhante, doutorada em Literatura Francesa pela Universidade de Lisboa, é investigadora do Centro de Estudos de Teatro, a quem pergunto pelas origens das artes circenses e quais as referências mais antigas que encontramos no nosso país. Maria João Brilhante.
A arte do circo, as artes circenses, nesta designação, são efetivamente mais recentes e estão relacionadas com práticas artísticas que surgem no século XVIII. De facto, os ingleses foram pioneiros na constituição de próprias características da arte enquanto tal, mas temos que recuar muitíssimo atrás para identificar necessariamente aquilo que depois poderá vir a constituir uma arte autónoma. A questão é sempre essa, não é? É da autonomização de práticas numa arte autónoma, e isso acontece de facto mais tardiamente. Mas temos que remontar à antiguidade clássica para encontrar as primeiras manifestações de práticas do corpo, quer dizer, de artes que mobilizam essencialmente as capacidades físicas e a relação do corpo humano com a natureza, com as limitações da própria natureza. Temos que remontar à antiguidade, já elaborado esse trabalho do ponto de vista artístico, não é? Com reconhecimento artístico, com público para o acolher e com uma organização profissional, com artistas que desenvolvem essa prática de uma maneira profissional. Em Portugal, e portanto, pronto, e depois, ao longo da Idade Média, nós vamos continuar a encontrar testemunhos escritos de artistas que praticam artes que nós chamamos mais tardiamente artes do circo. Em Portugal, nós temos referências em documentos bem antes do século XVI, associadas a casamentos, a festas reais, associadas ao casamento do Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, onde se faz referência àquelas pessoas que têm uma capacidade, que têm uns dotes, não é? Que têm competências para entreter, que fazem jogos com cordas, e há mesmo alguma descrição desse tipo de prática, mas são artistas ambulantes, que andam por todo lado, ou são mesmo amadores, mas que têm essas competências e são chamados para, ou na corte ou na rua, nas festas dos casamentos e dos nascimentos dos príncipes, etc., desenvolverem essas práticas, essas suas competências. Mas, só para terminar, neste primeiro enquadramento, na verdade, o documento que registra de uma maneira mais fiel, talvez, que pode ser associado ao circo, é um documento de 1596 e que dá conta de um espetáculo de funâmbulos e acrobatas no solar dos Monsanto, em Lisboa. E, portanto, esse é um documento, digamos assim, que pode ser fundador. Depois temos documentos que falam de outras coisas, mas onde se referem, de facto, aquilo que nós chamamos hoje artistas de circo e de funambulismo e de acrobacia.
Teresa Rico, bem-vinda aos Encontros com o Património, a Mulher Palhaço. O Chapiteau, onde estamos a gravar este programa, é uma das primeiras escolas de circo no nosso país. Qual é a história do Chapiteau? Como é que surgiu e de que forma Teresa Rico conseguiu impor este projeto?
Quer dizer, para já eu não impus, eu fui construindo. Fui construindo, aliás, vindo aqui assim de uma grande escola do circo tradicional, quer dizer, tive o prazer de estar com o Sr. Miguel Chene e trabalhar também no Coliseu, ainda no tempo do
Américo, sim, do pai,
exatamente. Uhum. E por isso, ao lado de grandes artistas, que na altura era a banda dos faz-tudos do Coliseu, ao lado do Sr. Luciano e outros tantos, e por isso, dessa escola, eu fui pensando como é que eu podia estar a ensinar a minha arte, que eu tinha aprendido num circo tradicional, e correndo do país e, enfim, com outros circos, e comecei a pensar como é que eu podia, onde é que eu podia instalar. Andei por aí fora, pelos Jardins de Lisboa, ali assim em Santa Catarina, onde eu morava a dada altura, e depois, enfim, convidaram pelo Ministério da Justiça, passado muito tempo, entre a visibilidade que eu dava nos espetáculos que fazia e o trabalho que eu fazia social nos bairros de lata, onde eu fazia, juntava a parte da alfabetização com a parte do ensino da arte do circo, naquilo que eu sabia, né? Fui descoberta pelo Ministério da Justiça, na altura Nés Barbosa, Laborinho Lúcio, Dr. Leandro, juiz e tal, e nesta aproximação que eu tinha aos jovens e nesta preocupação de educar para a cidadania já na altura e mais que ensinar a minha arte.
E esse percurso iniciou-se quando a Teresa Rico nasceu onde? Na Praia da Granja, só essa sublime praia que a podia ter iluminado.
Não sei se foi a praia sim, é sempre inspiradora, mas sobretudo a vida do meu pai, que era também itinerante, porque se ocupava dos leprosos, eu apanhei um bocado o caminho dele, que era andar terra em terra, em vez de ser leprosos, eram os mais desabrigados da sociedade, e juntei a arte à educação, né? E quando me descobrem, a única coisa que eu pedi era um espaço para ensaiar, e quando eu fui visitar os centros educativos, que eram os antigos reformatórios, dei conta de que grande parte dos miúdos que lá estavam eram miúdos com que eu já trabalhava nos bairros, e então disponibilizei-me assim, para perceber e ver e experimentar um pouco o que é que seria esta arte na parte da inclusão social, e aqueles jovens aderiram bastante bem. Eu encontrei esta casa que estava abandonada e o Ministério da Justiça, houve uma cedência num protocolar entre o trabalho que eu fazia nos centros educativos, depois fui organizando uma equipe, levei-os muitas vezes ao circo, a convite do Sr. Miguel Chene, Maria Covões e outros tantos amigos também do circo, para os jovens terem um bocado de acesso a essas artes. E assim eu fui construindo o Chapiteau, por isso é que eu estava a dizer que não impus o Chapiteau. Ainda estou a fazer. Agora, depois as pessoas vão se habilitando a aprender e outras vão descobrindo esta arte de uma forma digna, ao lado de todas as outras artes do espetáculo. Pintura, cinema, televisão, teatro, o que for. E por isso o circo, neste momento, faz parte dessa família grande que é o mundo do espetáculo.
Miguel Chene, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Que papel tem nos dias de hoje o chamado circo tradicional? Qual é que é a adesão do público a este circo?
O circo tradicional penso que vai continuar por toda a vida. Agora, temos que aceitar, e muito bem, que há outros sistemas de circo e, como todas as coisas, tem que evoluir. A minha vida divide-se em duas partes, a de artista, até 1980, e a de empresário, a partir de 81. Eu saí de Portugal jovem, porque havia dificuldades em Portugal, e o meu sonho era ser um grande artista, e consegui ser lá fora um artista bastante conceituado. Aliás, os meus filhos também foram grandes artistas, e depois de 28 anos de imigrante voltei para Portugal.
Por onde é que andou? Pela China, não?
Eu andei nos 5 continentes, da Austrália, Nova Zelândia, América, África e a Europa, conheço quase toda, da Finlândia até ao calcanhar lá de Itália.
E se me permite, nunca deixou de ser palhaço?
Eu nunca fui palhaço.
Que artes que desenvolveu então em cima da pista?
Eu era acrobata, era equilibrista, ultimamente fui domador, porque os anos vão passando e a gente vai deixando de fazer certas coisas. Apresentava o espetáculo e agora, de vez em quando, ainda apresento o espetáculo e continuo a trabalhar, se não na pista, no escritório.
Imagino que continue a amar o circo.
Sim, o circo vai ser o final da minha vida, que também penso não vale a pena encarregar por outros meios.
Maria Covães, bem-vinda também aos Encontros com o Património. O Coliseu é uma das mais antigas e prestigiadas casas de espetáculos da capital. Qual é o relevo dado ao circo na programação do Coliseu?
Neste momento só fazemos circo durante o mês do Natal. É o mês em que passam pelo Coliseu, pronto, à volta de 130, 150 mil pessoas, e que nós apresentamos o circo tradicional também. Escolhemos vários números, eu passei pela Europa, vou aos principais festivais e trago os números que são premiados, porque também há uma evolução, realmente o circo foi evoluindo.
Também há olheiros do circo?
Também há, é verdade, é verdade. E, portanto, fazemos aqui a nossa própria companhia, não é uma companhia já feita, nós escolhemos os números ou as atuações e cá compomos, pronto, o espetáculo de circo por inteiro.
Miguel Xande, no circo, foi domador de tigres. Como sabe, a recente proibição de trabalhar com animais selvagens veio agitar o mundo circense. Na sua opinião, esta lei é justificada? De que forma conseguem os circos adaptar-se a esta nova realidade?
Bom, nós temos que reconhecer que o Circo de Soleil não tem animais, mas as crianças gostam de animais. Eu não tenho animais, porque tenho um protocolo com a Câmara de Lisboa que não posso ter animais, mas os animais fazem falta no circo. Esta nova lei é uma lei nacional, porque agora, de momento, ainda se pode trabalhar com animais, por lei, durante 6 anos. Mas as autarquias podem proibir nos seus terrenos de que está, os circos funcionam com animais. Se eu arranjar um terreno particular, a Câmara tem que me passar o visto e deixar-me trabalhar. Mas se eu quiser montar o meu circo num terreno camarário, já não é a licença de funcionamento, é a licença de instalação. Não me deixam instalar o circo porque tem animais.
Mas entende que haja uma sensibilidade diferente atualmente?
As crianças perguntam sempre por animais. Temos que reconhecer que um circo com animais tem mais vantagem.
A Maria Covães é há mais de 30 anos, tanto quanto sei, a presidente do Conselho de Administração do Coliseu. Na sua opinião, numa era em que o mundo digital, os tablets, os telemóveis, que há momentos todos desligamos, e as redes sociais parecem mais apelativas para a juventude do que o espetáculo de palhaços e trapezistas, o circo continua a ser apelativo para os mais novos. Quem é que frequenta hoje os circos?
Olha, o circo é para as famílias. Eu não diria que o circo é para as crianças, porque os adultos deliram também com o circo. Acho que o circo é um espetáculo em que nós nos dedicamos com muito carinho, porque o facto de termos as pessoas connosco, deles estarem a atuar connosco e passarem ali um mês inteiro, e depois temos realmente, é um espetáculo de sonho, em que as crianças veem vários equilibristas, vários, e eu penso que as crianças e até mesmo os adultos têm um fascínio, o circo tem um fascínio diferente. Pronto, é um espetáculo realmente que fascina, não só, é para todas as idades. Eu acho que não podemos dizer que é só para crianças ou que é só para adultos, ou, não, é para todos, é para todas as idades.
E os jovens interessam-se também pelo circo? Era isso que eu perguntava.
Pronto, talvez não tanto. É verdade que realmente os telemóveis, toda esta era agora digital, afasta realmente a juventude, que é as idades mais, pronto, já mais jovens, e já entre os 16, 17, 18, 20 e tal anos, que já os afasta. Mas quando vão com as famílias é engraçado ver e perceber que eles gostam e aplaudem e sentem o circo também como nós sentimos, e portanto isso é muito importante para nós que isso aconteça ainda hoje em dia.
Entretanto, Maria João Brilhante estava-me a fazer sinais, não de circo.
Não, não. Era só para dar um testemunho e vir ao encontro do que estava a ser dito sobre o entusiasmo, ou menos entusiasmo, dos jovens. Um testemunho muito comovente e emocionante para mim há uns anos. Em 2014, portanto, não há muito tempo, tive oportunidade de discutir e conversar e acompanhar uma pesquisa muito simples de um jovem estudante da universidade que passou aqui largos tempos na biblioteca do Chapitó porque queria fazer um trabalho sobre o circo. Ele chamou-lhe Análise Histórica, Social e Cultural do Circo. Portanto, estão a ver que, com muita pompa...
Tudo levado a sério.
Muito levado a sério. E o que é extraordinário no trabalho, relativamente simples, são 20 e tal páginas que ele escreveu, o que me pareceu, o que me parece muito emocionante é a relação que ele estabelece, ou seja, ele fez a pesquisa porque ele é um amante do circo, porque não é um artista, não tem nenhuma ligação com o circo, a não ser como espectador, mas começou a gostar de circo muito pequenino. E o trabalho dele mostra uma realidade que às vezes nós não conhecemos ou não exploramos. É que o circo não acontece, e os presentes sabem isso melhor que eu, não acontece em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, acontece por todo o país. E este jovem, que era da Guarda, conheceu o circo como criança da escola, depois da escola acabar, ia para o acampamento, para ver, para compreender, fascinado, não pelo espetáculo, mas pela outra parte do circo, pelo outro lado do circo. E foi a partir daí que ele passou a acompanhar espetáculos de circo, companhias, em Portugal praticamente todas, e inclusivamente foi ao estrangeiro para perceber as diferenças entre o chamado circo tradicional e o novo circo. Portanto, foi o fascínio, foi o encantamento do circo que o levou a fazer investigação sobre o circo.
Apesar do fascínio, Miguel Sene, o circo não é uma arte de risco. Como é que se defende a integridade física dos artistas no circo?
Isto é como já de antigamente, aqui até também deve saber isso muito bem, os artistas quando vão para a pista trabalhar já ensaiaram os números durante anos. Quando nós chamamos as lunjas, que são os tapetes, e aí estão mais protegidos, ou seja, os sistemas vão modernizando. E
tem pelo menos uma rede, não é?
Para certos números. Há certos que não necessitam da rede, são os trapézios voadores é que usam rede. Outros usam lonjas de segurança para se aconteça alguma coisa. Aliás, em certas nações, como por exemplo na Rússia agora já há um tempo, não deixam trabalhar certos números de perigo sem uma proteção. Aqui em Portugal ainda se pode. Eu por acaso tive um número que nem gostava muito de vê-lo, porque trabalhava lá a 12 metros de altura sem nenhuma rede e não queria proteção. Mas em certas nações já não deixam.
A percentagem de acidentes é mínima?
É mínima, é muito, muito baixa, é muito baixa. Isto vai evoluindo e evoluindo, nós temos que também pensar não só a fazer um bom número, também a proteção do artista. O bom do espetáculo do circo, e aí está, é que é o único espetáculo ao vivo para as crianças e para os adultos. Porque as crianças agora têm muitos jogos e computadores e tudo isso, mas o circo teve um momento de decadência e agora está a melhorar porque as pessoas também começam a estar cansadas de estar no telemóvel e no computador. E quando vão ao circo e saem do circo, o comentário que isso é muito bom é positivo, porque as pessoas veem os filhos a divertir-se com um número ao vivo e isso é muito importante.
Maria João Brilhante fez doutoramento em estudos do teatro. O circo já não é como foi no passado, sabemos nós. Os artistas do circo têm formação, especializam-se, é assim de facto? E qual é neste domínio o papel do Instituto Nacional das Artes do Circo?
Eu penso que no circo, como no teatro, por exemplo, não é? Que é uma arte muito próxima da arte do circo, por ser uma arte do corpo, uma arte viva, uma arte efêmera, ou seja, de que não resta um objeto, não é como a literatura, que fica um texto, não é como a pintura, que fica uma obra, uma pintura. Essa efemeridade também potencia, em certa medida, a ligação que a formação artística tem no circo, estamos a falar de circo, com um currículo, um plano de estudos, um conjunto de saberes organizados que as escolas procuram e pretendem desenvolver e transmitir aos seus alunos. Mas nós sabemos que desde sempre a formação na experiência, a formação junto dos mais velhos. A Teresa ainda há pouco falou disso. Por muita formação que ela tenha adquirido nas escolas, por onde passou, no estrangeiro inclusivamente, foi o contacto com os artistas mais velhos, mais experientes, que lhe passou algum do saber e da prática e da experiência que ela valorizou para criar, para ser criativa, para ser uma artista. Portanto, estas duas vias são possíveis e sempre existiram e sempre e vão continuar a existir. Os que passam pela escola e os que não passam pela escola, mas que se formam observando, experimentando, etc.
Teresa Rico, além da escola de circo, o Chapiteau é um universo plural. Além dos espetáculos, concentra um restaurante e uma esplanada. Como é, no campo social, o papel do Chapiteau?
O Chapiteau, por isso, enquanto polo cultural, coincidência e com origem no circo, que é de onde eu venho, não é? Por isso eu ter feito, é pensado desde o seu início como um projeto de cariz social, onde a sua economia social é presente dia a dia, não é? Por isso nós temos alguma relação com algumas instituições do Estado, como seja o Ministério da Educação, na medida em que é construída depois, ao longo destes anos todos, que já lá vão 40 anos, uma escola nível secundário, onde a formação foi feita não só ao longo da vida, quanto reconhecida depois e aprovada, obviamente, academicamente, pelo Ministério Educação, por isso ela é reconhecida como tal e os jovens quando saem daqui assim levam o seu diploma, por isso podem entrar e já levam a sua formação académica. Por isso já sobe o nível também de todos os artistas de circo, o nível do mundo todo, não é? Muitas vezes nós não tínhamos o acesso às escolas tão facilitado quanto nós tínhamos, não era? Porque sendo um espetáculo itinerante, a escola muitas vezes não chegava aos circos. Nesse sentido, isto está salvaguardado e começa a sair gente mais interessada e interessante entrar dentro das fileiras e do mundo do circo, com estágios e com outras formas de partilhar. A nível do Chapiteau, na sua economia social, ele abrange várias áreas e, por isso, na sua sobrevivência, ele tem um restaurante, que tem uma cantina. A cantina serve os jovens e as pessoas que trabalham no Chapiteau como associação sem fins lucrativos.
E esta fantástica esplanada de onde estamos a ver a cidade?
Sim, sem dúvida, tudo isso faz parte do Chapiteau, que foi reconstruído há 40 anos, exatamente por mim própria e por um apoio de empresários também e de um grupo de gente que se junta à volta neste pensamento integrado do que é o Chapiteau, o que virá a ser o Chapiteau, nesta transversalidade de muitas matérias, ou seja, na sua economia social, temos a parte dos espetáculos, temos a parte do restaurante, temos a parte de uma loja à entrada que vende uma coisa ou outra, temos toda uma série de situações que nos levam à sobrevivência dia-a-dia. E por isso passa a ser um projeto, por isso quer dizer, de formação, não só de novos jovens para o mundo do circo e despertá-los para essa arte milenar e tão maravilhosa e tão polivalente e tão aberta ao mundo inteiro, porque é um espetáculo que tem uma linguagem muito universal, não é? Por isso onde toda a gente entende aquilo que os artistas dizem, não é? E por isso, quer dizer, começa a haver gente, exatamente, e deste ano tivemos no Circo Atlas alguns jovens a estagiarem, e também já tiveram com o Sr. Xeno, a estagiar lá com o Sr. Xeno, e a Maria Covões também, se não me engano, já teve alguém no Coliseu, não me lembro.
Já estiveram a assistir ao espetáculo, várias turmas, sim,
exatamente,
aqui do Chapiteau.
Para ajudar os artistas, os alunos, futuros artistas ou não, conforme eles decidem, a perceberem o que é uma área mais tradicional e mais da origem milenar e a parte contemporânea. Por isso, eu acho que está até a despertar-se muito interesse sobre este novo circo, adaptado ou não a uma pista de circo, enfim, que é do meu ponto de vista muito particular, como artista ainda que eu sou, mas mais na administração, mas enfim, o meu grande sonho era fazer aqui um grande espetáculo de circo, acho que Portugal merece, e o circo também, entre os artistas de circo tradicionais e a quantidade de gente nova que está a sair para o mundo do circo.
Maria Covães, está-me a pedir a palavra.
Há bocado estávamos a falar aqui com a Maria João Brilhante e é muito importante dizer que a maior parte das crianças que nascem no circo, que são de famílias de circo, e portanto eles não tinham escolas, a escola deles era a escola da família, e portanto era com a família que eles começavam a trabalhar e começavam logo de pequenino a fazer um número.
Tudo acontecia dentro do circo.
Exatamente, tudo acontecia dentro do circo. Ainda hoje, e foram criadas escolas e ainda bem, mas ainda hoje a grande maioria dos portugueses são famílias de circo. As crianças começaram de pequeninos a fazer aquilo, portanto os pais faziam, eles faziam, e portanto eles criam os números deles no seio da família. Isto é muito importante que seja dito.
Maria João Brilhante.
Não, eu só queria acrescentar, porque estamos a oscilar aqui nesta mesa entre os defensores, parece um jogo das guerras do crime em Gerona, a oscilar entre o privilégio de, que é um privilégio, de pertencer a uma família de circo e de descobrir o talento, treinar e depois ser um grande artista, e o outro lado, que é a escola, a formação. Eu gostava de fazer as pazes entre estes dois mundos, mas mostrar que o circo tem mudado também, porque, por um lado, foi possível criar, do ponto de vista da integração social das crianças do circo, foi possível integrá-las, criar escolaridade, modos de entrar, de fazer os seus estudos, coisa que não lhes era permitida aqui há décadas atrás. E, por outro lado, quando os que não têm uma família do circo sentem essa apetência pelo circo, poderem ter uma escola como o Chapitó para desenvolver esse gosto pelo circo. Eu acho que seria impossível fazer entrar, ou muito difícil fazer entrar uma criança que não pertence à família do circo, na família do circo.
Sim,
e portanto, eu acho que possibilitar isso é muito importante.
Miguel Xane, queria entrar também no circo.
Queria só fazer um apontamento de que também depende das famílias, porque nós éramos três irmãos, eu tenho 80 anos e tenho a escolaridade obrigatória. E a minha irmã também tem a escolaridade, e o meu irmão também é assim que... Quando tu tinhas um genitor que se preocupava, e
sim,
eu estou falando...
Sim, mas tu tinha a sorte ao tempo de ser homem.
Não, mas tinha também uma irmã.
E ela foi escolarizada?
Todas, nós todos temos a escolaridade obrigatória. Que foi uma coisa muito importante, porque a minha mãe, sobretudo porque o meu pai era chinês, não admitia que um artista fosse analfabeto. E nós temos a escolaridade obrigatória. Aliás, eu fiz o exame da quarta classe em Amarante, nunca mais me vou esquecer. Hoje tenho 80 anos.
Teresa Rico.
Não, aquilo que o Sr. Xane está a dizer e que estávamos aqui sim a falar é que, assim, por um lado havia as famílias, o clã do circo, não é? E daí vem a sucessão. Eu não venho de família de circo, mas tive a oportunidade de entrar, de me impingir, de me imiscuir no mundo do circo, e foi difícil, mas depois acabei por ser muito bem recebida e tive grandes mestres, aquilo que eu chamo a formação ao longo da vida, né? E por isso, quer dizer, depois de ter sido aceite na família circense, qualquer uma delas, realmente é preciso saber descobrir aquele mundo, porque aquele mundo é a base de tudo o resto. E depois a gente vai para onde nós queremos, e a descoberta, a parte criativa, a parte dramatúrgica, a parte do espetáculo propriamente dito. Eu fui para a área do clown, tive grandes mestres comigo nessa área, o Sr. Luciano, Totó Campos, Suzeca Elizabeth, enfim, tantos nessa área, e por isso aprendi muito com eles, e depois escolhi o meu caminho sozinha, a solo, que é difícil de encontrar parelhas. Porém, a base para mim, nesta criação de uma escola aberta a todos, é realmente para mim a tradicional. E depois, da tradição, depois podemos criar o que nós quisermos.
Estou no melhor momento para lhe fazer perguntas de caráter pessoal, Teresa Rico. A figura da Teté, a mulher palhaço, é pioneira numa arte que até há pouco era exclusivamente masculina. Como foi inicialmente recebida esta personagem? E hoje existem muitas mulheres palhaço no universo circense, pergunto. Existem ainda fronteiras de género no mundo do circo, como noutros mundos, Teresa Rico?
A minha grande apetência era exatamente fazer rir, não é? Para o mundo do humor e da comédia. E nesse sentido, quer dizer, quando eu me decidi a ir para essa área, eu no circo tive alguma dificuldade, inclusive com o Sr. Covões. Ele dizia: mas tu és tão bonita, porquê é que tu não vais fazer trapézio? Eu dizia: não, sou Covões, mas então, mas eu queria pintar a cara, queria fazer. Olha, filha, mas assim aqui não tem, isso não dá aqui e tal. Porque na altura, efetivamente, havia as parelhas de palhaços, por isso a Dona Aida era parelha com os Filipes Cardinali, não é? Com a família Cardinali, a Dona Aida melhor. Mas ela fazia parte desse grupo, da parelha. Mas a solo, uma mulher a solo, efetivamente não havia ainda na altura. E eu abalancei-me a isso, depois de ter passado pelas experiências todas no circo, e a última foi mesmo no Coliseu, no grupo dos faz-tudos do Coliseu, e foi realmente...
E deu-se bem com isso?
Dei muito bem, foi difícil, porque sozinha, enfrentar um público e, enfim, e fazer nome, não foi fácil, mas consegui realmente, com toda a experiência que eu trazia do outro circo e dos outros da grande aprendizagem que foi, eu consegui realmente impor-me e depois também tive muito apoio da gente do espetáculo. Por exemplo, eu ainda consegui fazer o meu primeiro espetáculo, foi na Cornucópia, no início da Cornucópia, com o Fran Deitor, Luís Miguel Sintra. Várias pessoas me ajudaram nos textos a pensar e a escrever o que é que era, ensinando muito na problemática da mulher, não é? Sou uma acérrima defensora dos direitos humanos e da mulher em particular, no género, e por isso não foi muito fácil, mas eu consegui realmente que a coisa corresse bem e daí nascer até Mulher Palhaço na altura. Hoje em dia há muita gente que quer vir para o mundo do circo e sobretudo na área dos palhaços e das palhaças, da palhaçaria direi, enfim, é uma palavra que se vai inventando, mas nem toda a gente tem essa capacidade, por isso é preciso que as pessoas percebam que é preciso ter muito trabalho para ser realmente um bom palhaço. Eu tilo, não sei se sou a melhor porque neste momento estou afastada, mas realmente, quer dizer, eu sinto que as pessoas não têm a noção da importância que isso tem e do trabalho que isso leva. Agora, esse trabalho no circo, na velha escola, na very old school de circo, quer dizer, um palhaço naquela altura fazia tudo. Por exemplo, o Sr. Luciano era um grande barrista. Todos os outros palhaços eram músicos, ou eram equilibristas, ou eram monociclos. Hoje, Popov, esse aí era o supra-sumo de tudo, não é? Que era um artista assim altamente completo. E isso realmente fazia muito parte da formação dos palhaços. Hoje em dia vai-se mais para a conversa, é uma coisa mais ligada à parte teatral, direi, com sentido cómico, sim, porque não. Agora, tudo é possível no circo, né? Porque é um mundo cheio de mil e uma especialidades, né?
Maria João Brilhante, a pergunta que lhe vou fazer poderá ser e significar um balde de água fria depois do testemunho da TT da mulher palhaço. É uma questão inquietante que eu julgo. Já ouvimos várias vezes dizer que o circo, não aqui, já ouvimos dizer que o circo é uma arte em extinção. O circo está de facto condenado ou consegue fazer face aos desafios que se lhe colocam nos nossos dias?
Tenho fortes dúvidas que as artes com uma densidade, uma história tão longa terminem, não é? Não vai, o circo não vai acabar nunca. Ele tem se adaptado e tem se transformado como qualquer forma artística ao longo dos tempos e já não temos os artistas de circo nómadas que tínhamos na Idade Média, já não temos os circos que os ingleses criaram e exportaram para o mundo. O circo russo foi noutro momento extraordinariamente importante para criar e transmitir novas formas, novos modelos. Portanto, o circo está sempre em renovação, como qualquer arte que é uma arte feita pelos humanos e que se reinventa a todo momento. O que mais recentemente tem acontecido é uma tentativa de fazer com que o circo, e a Teresa utilizou a palavra, se teatralize, quer dizer que se aproxime do teatro. E ao fazer isso, ele precisa de uma coisa que o circo em princípio não tinha, porque era uma arte onde se cruzavam muitas linguagens e que era feita de uma composição de fragmentos, não é? De competências e de linguagens, da música, à dança, ao equilíbrio, ao movimento, etc. O que agora parece estar a acontecer é uma busca dessa unidade, de uma unidade, ou seja, quer-se oferecer ao espectador uma história. E, portanto, a teatralização é acompanhada da criação de uma narrativa. Há uma história que se inventa e essa história vai ser contada não por palavras, mas através das várias práticas que compõem o circo, mesmo o circo tradicional. Ou seja, a base é a mesma. Aquilo que se transformou foi o modo como se comunica, como se transmite a experiência do circo, a experiência da arte propriamente dita. E eu acho que o elemento narrativo vem ao encontro de uma grande necessidade que as sociedades contemporâneas têm de ouvir histórias.
Miguel Chani, a dizer?
É muito importante uma coisa que aqui não se fala. O maior inimigo do circo são as autarquias.
Mas pode dizer.
Tem ignorância, porque podes ter o melhor número do mundo, o melhor circo do mundo, se tu não tiveres o local de onde implantar o teu circo, não vale nada. As autarquias são o nosso inimigo. Tem a pensar que as dificuldades que
não
temos...
Não serão todas.
Mas muitas. Eu posso lhe dizer que há certos presentes da Câmara que dizem, por exemplo, o de Cascais há um tempo, no meu concelho não quero circos, mas como é que pode ser dito isso? É como se eu dissesse que em Lisboa não queremos sapateiros ou não queremos pasteleiros. Na sua autarquia não quer circos. Esse é o nosso maior inimigo.
Como se fosse uma arte menor. Maria Covas, circos como o Circo du Soleil envolvem meios excepcionais. O que é que representam estes novos espaços de entretenimento para o circo tradicional? São uma ameaça ou um desafio, Maria Covas?
Eu acho que são um desafio, não são uma ameaça, porque, repare, o Circo do Soleil, o novo circo, seja qual for, a base é o circo tradicional. Porque sem o circo tradicional não há circo. Nós temos que ver que o circo, pronto, mais cenografado, com uma história, sem uma história, tudo isso, no fundo, aquilo que é importante é a base. E essa base tem que existir. Isso é circo, seja ele o Circo Soleil, seja que circo for, isso é circo. Portanto, tudo aquilo que nós vimos e que chamamos o novo é circo. Não vale a pena, damos uma denominação, talvez porque um tem cenografia, o outro tem muito mais bases diferentes, mas é circo, é circo, é tudo circo.
Teresa Rico, já abordamos esta questão, mas gostava de a explanar ainda um pouco mais consigo. Neste mundo competitivo em que estamos, que garantias oferece a formação nas artes do circo?
Primeiro, em relação àquilo que estava a dizer o Sr. Chen, eu lamento que ouvir isto da boca do Sr. Chen, mas é uma realidade. Quer dizer, as autarquias têm que estar absolutamente despertas e disponíveis para receber o espetáculo. A cultura, as artes. E realmente, quando o Sr. Chen diz isso, ele sente na pele aquilo que é, não é? Porque ele anda de terra em terra, não é? E por isso, quer dizer, é pena que isso aconteça.
Os melhores artistas do mundo, mas se não tiver de onde ir trabalhar, para que é que servem os artistas?
E de fidelizar ao mesmo tempo o seu público, não é? Bem, sei que é preciso ter muita qualidade, e o Sr. Chen tem-na, e os outros artistas também que estão tem-na. O público já é bastante exigente, por isso é preciso que as coisas realmente tenham características muito especiais, e que o circo é festa, e a festa tem que existir nas nossas sociedades, não é? Eu penso que uma política cultural mais incisiva, isso é fundamental, ela tem que contemplar, tem que ouvir as pessoas que lá estão, tem que criar condições e, ao mesmo tempo, ser parceiro dessa atividade, não é? Como qualquer outro. As artes, em geral, em Portugal, têm que passar a estar na ordem do dia. E o circo é uma delas. Eu penso que estamos no bom caminho, mas não podemos distrair-nos. E à parte de estarem a surgir novos talentos para qualquer um dos circos, a escolha é de cada um, eu penso que está a sair gente muito interessante, e só se for, eu volto há bocado, já falei, se forem aos ditos Got Talent, e veem um bocado aquela gente que está a sair e que passaram por uma escola. Por isso, está a sair gente nova, as pessoas estão entusiasmadas com a descoberta das suas capacidades, dos seus talentos, e novos talentos estão, passa a redundância. Eu penso que nós temos que olhar para qualquer tipo de arte aliada à educação, aliada à inclusão social, aliada ao bem-estar da humanidade. É no circo onde muitas verdades se dizem. Os palhaços são um bocadinho mal comparado aos bobos da corte, onde aquilo que acontecia lá fora no povo, eles vinham a repercutir cá dentro em pista, não é? E por isso ele é o denunciador também daquilo que está a acontecer. Por isso é também ecologicamente correto, direi, o circo estar realmente na ordem do dia, ao lado de todas as outras artes. Eu penso que isso estamos ainda um bocado à espera, mas eu acho que acontecerá muito brevemente, porque os artistas estão a pedir, os empresários, que é fundamental este olhar para os empresários e o apoio para que depois continuem a acolher os grandes artistas, eu penso que isso vai surgir muito brevemente.
Vou continuar por mais alguns momentos em pista com os meus excelentes quatro convidados. Últimas perguntas para ronda final. Maria João Brilhante, comece por si, pertence à Associação dos Críticos de Teatro. A aventura e a magia ainda têm hoje lugar?
Bom, têm sempre lugar, e é evidente que, continuando um pouco também o que tem vindo a ser dito sobre as artes e sobre o lugar das artes na sociedade, nós precisamos mesmo, em Portugal, de respeitar aqueles que são artistas e que fazem da sua arte uma parte, um alimento da nossa vida, e portanto eu acho que se o gosto pelo desporto move multidões, o gosto pelas artes tem que mover também um grande número de pessoas, embora nós saibamos que é preciso uma capacidade económica económica para que as artes possam existir e cheguem a todos. É preciso que politicamente alguns equívocos acerca do que é, neste caso, o artista de circo, que são as empresas de circo, seja desfeito esse equívoco, porque é inacreditável e só por ignorância que se possa pensar que quem chega à nossa terra não merece ser acolhido. E voltando à sua pergunta, se nós limitarmos todas as oportunidades de darmos asas à nossa imaginação, de fazermos a festa e de vivermos momentos de uma grande felicidade e de um grande entusiasmo, que é aquilo que a arte, no momento pontual e único, que cria para nós, se nós desprezarmos tudo isso, não é?
Maria Covões, na administração do Coliseu dos Recreios, pergunto-lhe se o circo de Natal vai continuar a passar pela sua casa.
Vai, é uma tradição que nós temos. Nós começámos com o circo quando o Coliseu foi inaugurado, em 1890, e dura até hoje, e vai continuar com certeza. E é um espetáculo que nós dedicamos muito carinho, muita dedicação, porque é muito bom realmente trabalhar com espetáculos ao vivo e trabalhar com os artistas. São puros, a arte deles realmente encanta, e o circo tem uma magia muito própria e um fascínio muito próprio.
Miguel Chene, o trapezista que nasceu no circo, perdia a identidade se o circo morresse?
A grande pena do circo em Portugal é que nós temos grandíssimos artistas portugueses e não podemos vê-los aqui na nossa terra. Nós temos, aliás, um deles casou-se com a Estefania, é português. O Alex casou com a Estefania, é português. Trabalhou aqui no meu circo, nunca mais pode voltar porque nós não podemos pagá-los. O Chimbroda ganhou o Clondouro, nós temos artistas portugueses extraordinários por todos os sítios e não podemos vê-los na nossa terra. Essa é a pena do circo em Portugal.
Teresa Rico, e para fecharmos a porta do circo, não a porta ao circo, à mulher palhaço, quero perguntar-lhe que futuro é que tem o circo e, de modo especial, o seu chapitou.
Eu acho que o circo tem mesmo um futuro brilhante, faça-se jus ao brilho e às luzes que ele merece e que ele precisa. Mas gostava de reforçar aqui uma coisa que o Sr. Miguel Santos estava a dizer. Eu acho que o papel dos empresários é cada vez mais importante, não é? Na sociedade, até porque eles têm que fazer parte desta nossa responsabilidade social, não é? Empresários das artes ou empresários outros que queiram investir nas artes também, é fundamental. E por isso, quer dizer, eu acho que se isso acontecer e se tiverem condições facilitadoras para que isso aconteça, eu acho que as coisas estão no bom caminho, porque há realmente muito virtuosismo a brotar por aí e muito talento também que merece ser acolhido e merece ser misturado, ser transversal com a arte mais tradicional. Eu acho que daí resulta um bom coquetel molotov. Quando ele arrebentar, arrebenta bem, é bonito. Por outro lado, é uma coisa que não se falou aqui assim muito, mas que é interessante. Eu sou bastante apologista e, aliás, eu comecei na rua, por isso de uma forma bastante órfã, mas muito bem acolhida em Paris, em França, que é uma cidade de cultura, não é um país de cultura, e onde eu fui muito bem tratada. E por isso há muitos grandes artistas que começaram na rua e que, se realmente forem tão grandes quanto eles são, em qualquer pista do Coliseu ou do Sr. Chene ou em qualquer outro circo Cardinal, ou seja o que for, o circo Atlas, quer dizer, ele também é bom na rua. E os nossos jovens muitas vezes têm essa apetência para a rua. Se eles forem bons, eles daqui saem, mas com o garante de que fazem uma coisa de qualidade, porque eles depois acabam por fazer a primeira experiência. Não é concorrência, mas é experiência. E é interessante, porque muitas vezes na rua há bocado está a contar dos olheiros. É sim, eu tenho muita gente que passa por este circo e por aquilo e pelo outro e que vai dizer até, está ali assim um bom espetáculo, está ali um bom artista e tal. São realmente é gente que já tem essa sensibilidade e que já sente o circo de uma outra maneira, mais inclusiva. E por isso eu penso que, arrematando, se me permite, e acho que a parte empresarial é muito importante nisto tudo, a parte dos jovens a saírem estão cada vez mais, é preciso estarmos atentos, o circo vai continuar, não tenho dúvidas nenhumas, tem que ser cada vez de mais qualidade. E por isso eu penso que esta arte tão milenar tem tanta coisa para ensinar ainda, que nós, aqueles que estamos interessados em continuá-la, é só olhar para ela e aproveitá-la o melhor que nós podemos.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.